Olá, novo episódio do podcast sobre treino de endurance, o podcast da responsabilidade do Centro de Treino e Avaliação Desportiva. O meu nome é Tiago e neste episódio vamos abordar a questão dos protocolos de avaliação, quer para ciclismo, quer para corrida. Sendo a nossa principal área de trabalho, a parte da avaliação, para depois podermos passar à prescrição do treino, já mais personalizado e com mais rigor em relação às capacidades que cada atleta tem. Uma das questões que tem aparecido, não só por quem nos visita, mas também por quem nos vai seguindo nas redes sociais e envolvendo vídeos que vamos colocando de alguns atletas que passam por aqui, são comentários, aqueles comentários mais, digamos que, fortuitos e pouco refletidos ou com pouco conhecimento de causa, a indicar que isso é o grande atleta que estão aí, se fosse eu a fazer a avaliação, ou quando eles estão a começar a avaliação, o meu protocolo não é como o do fulano X ou do fulano Y, aqui é que são umas máquinas. E o que acontece é que o grande desafio das avaliações está alicerçado nisso mesmo, que é conseguimos fazer um protocolo de avaliação adaptado às capacidades de cada atleta. É por isso que antes de fazer a avaliação procuramos saber o que é a experiência do atleta, se está a treinar com regularidade, há quanto tempo, se está numa fase de pré-época, o que é que fez na época anterior, nas épocas anteriores, que recursos é que tem de treino, qual é a densidade de horas de treino por semana, ou seja, um conjunto de dados para podermos personalizar o protocolo de avaliação de acordo com as suas capacidades. Se bem que, quando a gente não conhece o atleta, estamos um pouco às escuras, digamos assim, e ainda a tentar saber se o limiar anaeróbio dele será um valor bom, será um valor razoável, será um valor muito bom. Às vezes há ali uma certa dúvida por onde poderá andar o valor do limiar anaeróbio, do FTP. Então faz um pequeno questionário, e até já há autores que vão fazendo, que têm até participamos num estudo há 2 anos com um colega nosso de Lisboa, que fez um estudo para conseguir aproximar-se o mais possível do que será o protocolo ideal em função das respostas que o atleta dava num questionário pré-avaliação. Que foi um trabalho até bastante curioso e interessante, porque ajudava a permitir, lá está, personalizar o protocolo de acordo com as capacidades de cada um. E isto porque não é por um atleta ser campeão nacional ou com títulos internacionais que o protocolo dele vai ser muito mais longo do que um atleta amador ou iniciante. Ou seja, nós temos que adaptar o protocolo às necessidades do próprio atleta. Se pegarmos, por exemplo, na referência de um teste de lactato, que é normalmente o teste mais difícil de aferir para esse tipo de atletas, não só na corrida, mas também no ciclismo mais ainda. Porque no ciclismo há uma grande margem de onde poderá andar o FTP. De um atleta amador poderá ter um FTP muito baixinho, ainda abaixo dos 200 watts, e depois temos atletas aqui que apanhamos com FTPs acima dos 400, 450 watts. Ou seja, a margem é brutal. E depois também há a questão do peso corporal, que também entra em jogo e também tem um papel fundamental na relação watts-quilo, para aferir qual será então esse limiar anaeróbico. Normalmente os atletas mais pesados têm um FTP mais alto, porque também têm uma massa maior para movimentar, para deslocar. Os atletas mais baixos, mais leves, normalmente têm um FTP também mais baixo. Quando esta relação for maximizada ao máximo, não é? O resultado e a capacidade de performance do atleta é maior. Então, imaginemos um atleta que é um atleta com títulos nacionais, seja no ciclismo de estrada ou no BTT, não interessa, e que tem um FTP bastante elevado. Normalmente, para esse tipo de atletas, e num protocolo de teste de lactato, que são patamares de 6 minutos, 5, 6 minutos, mas normalmente o mínimo serão ali à volta dos 4,5, 5 minutos, e entre 5 e 6 é os valores aconselhados para cada patamar. os saltos entre patamares serão saltos de 50 watts, ou seja, o atleta pode começar até com valores muito baixos, residuais para ele de intensidade, de watts, pode começar, por exemplo, nos 180 watts, mas depois passa para os 230, para os 280, para os 320 e, progressivamente, de 50 em 50 watts, ou seja, dá saltos muito grandes e conseguimos, em 4, 5 patamares, passar o limiar anaeróbio e ter então o limiar aeróbio das 2 milimols e das 4 milimols. Quando é um atleta mais amador, mais iniciante, quando é uma atleta feminina, normalmente os protocolos tendem a ter saltos, a duração é a mesma de cada patamar, mas têm saltos inferiores, ou seja, em vez de darem um salto de 50 watts entre patamares, dão saltos de 40, de 30 ou de 25 watts. Em casos de atletas muito iniciantes, com pouca capacidade, atletas muito, muito levezinhos, os patamares podem chegar até a ser de 20 watts, quando são iniciantes, são muito leves e a gente tem quase a certeza que o limiar andará num valor X, então temos que fazer ali um protocolo que permita analisar vários pontos, e normalmente a gente pretende sempre pelo menos 3 pontos abaixo do limiar aeróbio, um entre o anaeróbio e o anaeróbio, um ou dois, e um acima do anaeróbio. E isto, o porquê destes protocolos terem que ser todos mais ou menos com a mesma duração, independentemente do nível do atleta. Porque a definição do limiar anaeróbio, que é o que nós estamos a averiguar neste tipo de avaliações, é a definição por si própria, não é? A definição teórica é o ponto a partir do qual a acumulação de ácido lático se torna exponencial, ou seja, o atleta atinge uma intensidade em que a produção de lactato é muito superior à sua capacidade de remoção. Então vai acumular muito ácido lático e a certo momento vai ter que parar para recuperar. Então o que é que acontece? Essa definição pressupõe que haja, então, uma avaliação, um gráfico, traduzindo isso para a prática, um gráfico onde a gente tenha valores basais de produção de ácido lático, consigamos identificar o ponto onde começa a subir ligeiramente e identificar a passagem pelas 2 milimols, o primeiro limiar, e a subida exponencial a partir das 4 milimols, o segundo limiar. Se não tivermos um gráfico que traduza essa curva de lactato exponencial, valores residuais e depois exponencial, ou seja, 3 valores cá em baixo, um ou dois valores intermédios e um valor elevado, por isso 5 a 6 patamares é o ideal para cada avaliação, seja atletas amadores ou profissionais. Sem isso, não temos um protocolo que, no final da avaliação, é um protocolo válido. E quando o protocolo não é válido, pode acontecer de a gente não ter averiguado com exatidão, com precisão, o resultado ou melhor, não temos analisado com precisão o verdadeiro limiar anaeróbio e alguma intensidade anterior no teste. O protocolo pode não ter sido bem estabelecido e pode estar a condicionar o resultado final. E quando isso acontece, o que é que devemos fazer? Devemos procurar, como atleta, um segundo momento para repetir a avaliação, de forma a averiguar, agora com mais conhecimento de causa, a verdadeira curva de lactato do atleta, para depois podermos também comparar essa curva no futuro com mais detalhe, com mais precisão, com mais rigor. Quando facilitamos neste processo e não temos uma curva perfeita de lactato, não temos um protocolo rigoroso do que é a avaliação do atleta, torna-se difícil comparar entre momentos diferentes ao longo da época, porque um dos momentos podemos ter o protocolo mal definido e o limiar mal averiguado e depois isso vai comprometer a comparação com momentos em que conseguimos que o protocolo fosse fidedigno. Então, a grande chave e a grande dificuldade, muitas vezes, que parece que é muito fácil, toda a gente faz este lactato, mas muitas vezes, ou melhor, não é muitas vezes, porque eu não faço ideia o que é que se faz por aí, não é? Mas em grande parte das vezes pode acontecer de sermos induzidos em erro. E uma das principais causas de sermos induzidos em erros, muitas vezes nem são os treinadores ou os avaliadores que estão a trabalhar propriamente mal. Em todas as profissões pode haver quem trabalhe melhor ou pior, como é óbvio, mas muitas vezes o que é que acontece? E eu às vezes dou esse exemplo quando me perguntam como é que eu estabeleço os protocolos e como eu acerto tanto nos protocolos e tenho poucos, poucos erros. Primeiro, lá está, mais de 20 anos a fazer protocolos de avaliação, são milhares e milhares de avaliações e de atletas que já passaram pelas mãos. Então, a gente já tem um know-how, digamos assim, em que a gente olha para o atleta e com meio de perguntas já conseguimos saber por onde é que andará o FTP e conseguimos fazer com precisão um bom protocolo. Mas como estava a dizer, o principal problema dessa questão não é o avaliador muitas vezes falhar, mas sim acreditar em tudo que o atleta diz. Porque eu costumo dizer que os atletas acabam por ser como os caçadores ou como os pescadores, também são grandes mentirosos. E muitas vezes estão a extrapolar muito trabalho que fazem, mas que na realidade não fazem e não tem tanto relevo quanto isso. Porque muitas vezes os atletas têm noção que treinam bastante e que até sofrem bastante na bicicleta, etc. Mas em termos de volume, comparativamente com um atleta regular, digamos assim, não muito competitivo, muitas vezes está com valores muito abaixo e treina muito menos do que ele pensa. Porque, por exemplo, já apanhamos atletas que treinavam imenso, faziam não sei quantas horas por semana e faziam aulas de spinning, de indoor cycling, com todo o respeito por esse tipo de trabalho, onde eu trabalhei também muitos anos, mas é um trabalho em que muito facilmente o atleta se engana ele próprio, estamos num ambiente fechado, facilmente começamos a transpirar, volta e meia fazemos um ou outro sprint, as pernas estão a mexer, etc. Parece que estamos com um trabalho de elevada intensidade, mas muitas vezes tira-se muito pouco daquilo. Hoje em dia, com bicicletas que já nos dizem valores de intensidade, de potência com que estamos a trabalhar, nessas aulas de spinning, já conseguimos um trabalho e um treino diferente. Mas muitas vezes, antigamente, muitas vezes não, a maior parte das vezes isso não acontecia, e apareciam-nos atletas aqui que nos diziam que faziam várias horas de treino, etc., e que ao avaliarmos verificávamos que tínhamos protocolos que não correspondiam às nossas ambições e depois tínhamos que voltar a repetir a avaliação para garantir que fazíamos um perfil fisiológico correto do atleta. Por isso, seja um atleta amador, seja um atleta profissional, o protocolo em si é um protocolo que tem relativamente a mesma duração. Pode ter mais um ou menos um patamar, mas a duração anda só pode diferir no máximo, se calhar, em 6 minutos. Mais do que isso, não. Por isso, o grande cerne da questão está em aferir ao máximo o protocolo às capacidades do atleta, porque a gente também, quando está a analisar o seu perfil fisiológico, também queremos saber quais são as suas respostas em regimes mais fáceis, com uma produção baixa de lactato. E muitas vezes o atleta até pode ter um limiar anaeróbio não muito extraordinário, mas pode ter uma capacidade de resistência e de endurance muito boa. E se o protocolo for bem estabelecido, conseguimos analisar isso com precisão num teste de lactato bem personalizado ao atleta. Espero que tenha ajudado. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, também no X e no Threads agora. Temos o canal do WhatsApp que podem aceder nas informações do podcast, assim como o canal de transmissão do Instagram, onde vamos volta e meia partilhando algumas informações, artigos, revistas, coisas que nos vão surgindo e que podem ser interessantes para vocês. Bons treinos e voltamos a encontrar num próximo episódio. Obrigado.